a década dos oceanos. Estabelecida pela ONU, representa esforço internacional de mobilização da sociedade, dos governos, de cientistas e instituições de ensino e pesquisa, além de organizações da sociedade civil, empresas e também o mercado, né, para organizar ações coordenadas e avançar no desenvolvimento de pesquisas científicas e de tecnologias inovadoras que permitam conectar, então, melhor a ciência dos oceanos com as necessidades atuais da sociedade no mundo. O objetivo central dessa década será justamente melhorar a base do conhecimento científico sobre os oceanos, né, para que se possa atingir um melhor entendimento desse sistema tão rico, tão promissor. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Bernardo Luiz Rodrigues de Andrade. Ele é chefe do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica da USP, a Poli. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da USP também. É um prazer estar aqui com você.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu fiz uma breve introdução, professor, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco no tamanho dessa responsabilidade, importância desse esforço que é internacional para geração e promoção de uma ciência global dos oceanos. Esses grandes desafios, eles são globais, a gente sabe disso, e com união de esforços de pesquisadores no mundo todo, que isso pode avançar. Será uma importante contribuição para esses desafios que a sociedade enfrenta hoje?
Sem dúvida, Roxane, sem dúvida, né? Nós estamos diante aí de um grande desafio. Costuma-se dizer, né, eu já escutei isso algumas vezes, que o conhecimento dos oceanos é a nossa última fronteira, né? Só que essa fronteira é para dentro dos oceanos, né? A gente tem que lembrar que a ONU estabeleceu alguns objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? De ser sustentável, que a gente tem que cumprir aí até 2030, e entre eles tem o objetivo 14, associado ao conhecimento, a preservação e o uso, vamos dizer, sustentável dos recursos que o oceano nos oferece, né? Então, o oceano nos oferece uma série de serviços, né? Como armazenamento de carbono, produção de oxigênio, eles abrigam uma biodiversidade enorme, né? Dão suporte ao transporte marítimo, que é a nossa área, né? E além disso, também nos propiciam recursos alimentares, energéticos, minerais, né? Que são necessários aí para o bem-estar humano, né? Então, você ter informações, desenvolver ao longo desses 10 anos, até 2030, o que eles chamam de ciência global dos oceanos, é fundamental para a gente ter o conhecimento necessário para explorar de forma sustentável esses recursos sem causar danos ao meio ambiente oceânico, né? Sem causar danos à sua biodiversidade, saber e vão extrair o que tem de bom de recursos para o nosso bem-estar, né?
Agora, a realidade atual, claro, os países têm avanços científicos em graus distintos, economias também que têm peculiaridades, mas em geral a gente está muito longe desses objetivos ainda.
Olha, ainda temos problemas graves, né? Já afetando, temos hoje problemas graves afetando os oceanos, né? Como a exploração, às vezes, descontrolada de alguns recursos, principalmente os recursos de pesca, né? Tem poluição, que nós temos assistido aí, sim, um aumento bastante expressivo da poluição nos mares, né? Temperatura do oceano subindo, nível dos oceanos subindo, acidificação, né? Que está associado à captura de carbono nos oceanos e que é um problema para a sua biodiversidade, né? E que tem que ser, vamos dizer, endereçados para que a gente não faça a exploração do oceano de forma, assim, totalmente destruidora, vamos falar bem claramente, né? A gente tem recursos disponíveis, né? A gente sabe, por exemplo, dos recursos minerais que nós temos hoje, né? E o Brasil hoje explora isso na forma de petróleo e gás, né? Offshore. Então, a gente tem que olhar para o ambiente em torno, né? Para fazer essa exploração de forma a não danificar esse meio ambiente e preservá-lo, né? Para o futuro, né?
Quando a gente fala de riquezas, de economia, de exploração sustentável, a gente fala muito da área da agricultura, da riqueza aqui no Brasil e da economia verde. A gente conhece muito esse conceito, professor. Já falou isso. Sobre isso aqui, né? Dá para fazer um paralelo com a economia azul?
Sim, a blue economy, né? Como sim, é chamada. Sim. Economia azul é a economia do oceano, né? Na realidade, se você olhar um pouquinho para trás, a OCDE junto com a ONU desenvolveram estudos a respeito do que vai ser a economia dos oceanos por volta de 2030, né? Então, existe aquela questão tradicional do uso do oceano como meio de transporte marítimo. Você sabe, mais de 80% do nosso comércio mundial se dá através dos oceanos, né? Uhum. Através do transporte marítimo. Você tem as atividades tradicionais pesqueiras, né? E você tem as atividades também tradicionais de produção de petróleo e gás no mar. Mas existem hoje novas atividades, né? Vindo com uma força muito importante, né? Por exemplo, vou dar para você alguns exemplos. A exploração de energia dos oceanos, né? Então, nós já sabemos, estão implementadas aí fazendas eólicas, né, marítimas, que produzem energia a partir dos ventos capturados nos oceanos. Uhum. Essas fazendas podem ser constituídas de turbinas eólicas fixas no fundo do mar ou até flutuantes, como nós já estamos desenvolvendo, inclusive, aqui na Poli, né, na Escola Politécnica. Tem também o aproveitamento de energia das marés e das ondas. Também são tecnologias novas e que estão vindo com força, né, para fazer a substituição necessária aí das energias fósseis, né, por energias limpas e renováveis, né. Você tem também a questão da biotecnologia, né, quer dizer, a exploração vamos dizer, o conhecimento, levantar o conhecimento sobre o ambiente da diversidade biológica do mar para, por exemplo, desenvolvimento de remédios e produtos químicos, etc., né? Você tem também a aquacultura offshore, né? Que está se desenvolvendo em alguns lugares também para criação de algas, peixes, etc. Então, tudo isso são novas atividades associadas ao que se tem chamado aí de Blue Economy. E no caso brasileiro, isso é muito importante, porque nós temos aqui na nossa costa, né? A nossa região chamada de Amazônia Azul, né, que o Brasil pleiteia seu uso, sua exploração exclusiva, né, na ONU, já parte dela pertencente ao país, né, e nós temos que ter, vamos dizer, orientado por essas ações da ONU, né, também o nosso plano de exploração desses recursos da nossa Amazônia Azul aqui, né. Tá certo? Então, a nova economia, ou a Blue Economy, como é uma chamada, está associada às novas atividades, às novas indústrias que virão para, vamos dizer, explorar sustentavelmente os recursos que os oceanos nos oferecem. Né?
E para isso, novas tecnologias, né? Todas as áreas da engenharia podem contribuir, são importantes nesse processo. Professor Ives, o senhor já adiantou aí alguma coisa, pode até explorar um pouquinho mais em detalhes a contribuição da Escola Politécnica, da área de engenharia naval e de outras áreas, na busca de tecnologias inovadoras. E é um centro de excelência, não é, no país?
Exatamente. A Escola Politécnica, uma medida muito grande, né, de áreas da engenharia trabalha com isso. E a ideia da exploração do oceano é uma coisa muito interessante, porque não se faz isso com um conhecimento individual apenas. Uhum. Né? Você exige, para esse desenvolvimento científico e tecnológico, uma formação de equipes multidisciplinares. E não é só de engenharia, quando a gente está falando aqui multidisciplinar, é de todas as áreas do conhecimento humano. Né? O ambiente oceânico é muito diverso para ser objeto de apenas uma área do conhecimento humano. Desenvolver tecnologias na Poli relacionadas à exploração desses recursos, a gente já está fazendo, vem fazendo há algum tempo, né? Nós temos vários pesquisadores, docentes da escola, trabalhando em conjunto, né? Por exemplo, no desenvolvimento dessas turbinas eólicas offshore, né? Aqui na costa brasileira. Nós temos também o que é muito interessante, o desenvolvimento de uma tecnologia de captura de carbono, né, para armazenamento em cavernas de sal, né, cavernas formadas artificialmente na camada de sal, né, que separa a região do pós e do pré-sal brasileiro, né. Nós temos pessoal desenvolvendo aqueles veículos autônomos, né, para fazer justamente o levantamento e monitoramento das condições dos oceanos, né. Então, veículos autônomos que trabalham colaborativamente, conectados com satélites, né? Então, são tecnologias que hoje são fundamentais para a gente levantar o que tem de informação necessária, de dados, né, para conhecimento dos oceanos, e que a tecnologia, né, a engenharia, tem um papel muito importante nesse processo, né?
Muito bem. Claro que, né, professor, a gente não dá conta de todo esse assunto de uma única vez, e vamos trazer aqui para o nosso ouvinte, ao longo da nossa programação, outros detalhes sobre os trabalhos, as pesquisas, a busca por tecnologias, novas tecnologias inovadoras aqui, de forma detalhada. São várias áreas contribuindo nesse sentido, né? Aqui a gente fez uma, podemos dizer, uma introdução sobre o assunto.
Isso, são muitas áreas, né? A gente tem muita, dentro desses projetos que eu citei para você, você tem avanços assim, importantíssimos na questão de materiais avançados, engenharia e tecnologia submarina, trabalhar em grandes profundidades, né? Tecnologia de satélites e sensoriamento, trabalhar com identificação de imagem, análise de dados, né? O famoso Big Data. Temos esses equipamentos autônomos, desenvolvimento de biotecnologia, né? Então, a gente tem uma série de, vamos dizer, conhecimentos necessários para suportar isso. E uma coisa que eu acho importante falar, Roxane, é que é o seguinte: nós na Poli, procuramos sempre nos atualizar de forma do currículo, né? Então, particularmente no caso da Naval, nós temos no nosso planejamento acadêmico, justamente estamos num processo de revisão curricular da formação dos nossos alunos, exatamente pensando nesse futuro, né? A gente tem a tradicional engenharia naval, de construção naval, de projeto de navios, de embarcações, plataformas de petróleo, mas nós estamos adaptando agora, né, e renovando o nosso currículo para justamente dar a formação necessária para os nossos alunos atuarem no futuro nesse novo ambiente oceânico, né? Então, a escola como um todo, ela associa a atualização da graduação com a sua fronteira de pesquisa, né? E isso é fundamental para a nossa engenharia, né? Sem isso, a gente não vai ter gente, né, no país com capacitação para explorar sustentavelmente a nossa Amazônia Azul, né? Explorar no sentido econômico, né?
Perfeito. Prometemos aqui para o nosso ouvinte, especialmente o que se interessa pelo assunto, voltar ao tema. Vamos falar mais de oceanos e a importante contribuição de diversas áreas da engenharia na busca de tecnologias, resolução de problemas, né? Bastante atuais, grandes desafios, fazem parte dos desafios de desenvolvimento, os ODSs, Desenvolvimento Sustentável da ONU. Professor Bernardo Luiz Rodrigues de Andrade, chefe do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Poli, trazendo o tema aqui para a gente. Muito obrigada, professor.
Olha, muito obrigado a você. Foi um prazer poder compartilhar aí um pouquinho sobre a nossa atividade nos oceanos.